Portanto, senhoras deputadas, vamos dar início a esta segunda parte da nossa audição, desta vez com transmissão em vídeo, e vamos ouvir o Santiago Lima, que também nos vai fazer um depoimento na primeira pessoa, mas gostava não só de fazer o depoimento, mas dar algumas mensagens e fazer aqui algumas considerações relativamente aos projetos, à proposta de lei e aos projetos de lei que estão em apreciação, quer por parte do Governo, no caso da proposta de lei, quer por parte dos grupos parlamentares do Bloco de Esquerda e do PAN, no caso dos projetos de lei. Eu dava a palavra ao Santiago Lima e depois já viu a audição anterior, portanto sabe quais são as nossas regras e obviamente que depois dos senhores deputados fazerem as perguntas, dos senhores e das senhoras deputadas fazerem as perguntas, o Santiago também dirá o que entender. Então, vamos ouvi-lo, Santiago, faz favor.
Boa tarde, sou o Santiago Mbanda Lima. Como as pessoas anteriores começaram, os rapazes começaram a dizer, tenho sempre a idade, tenho 28 anos, faço 29 este ano. Sei que não parece que tenho esta idade, mas é uma das vantagens de ser intersexo, acho eu, talvez. Mas sim, hoje eu venho falar com vocês como a primeira pessoa até ao momento que disse publicamente que é intersexo em Portugal. Portanto, não sei se tinham posto uma cara aos assuntos tão, tão real, mas neste momento essa cara está aqui. Eu disse que era intersexo em 2015 aqui no Parlamento, numa audição parlamentar, e foi aí que me tornei a primeira pessoa que o disse publicamente, estrategicamente, num sítio estratégico. E hoje volto outra vez para falar com vocês sobre isso. Em 2011 fundei a Ação pela Identidade e na altura já a Ação pela Identidade tinha o termo intersexo no seu nome, mas eu não estava à frente da Ação pela Identidade, não publicamente, não nos mídia, mas ia e estava presente e trabalhava, e depois disso houve uma pausa, lá está por vários fatores, mas um deles por eu não ter coragem de dizer e admitir que era intersexo. E mais tarde consegui fazê-lo e é onde chegamos ao presente momento. Quando eu vou tentar misturar um bocadinho toda a minha parte pessoal com os diplomas ou os projetos, as propostas de leis, vou tentar contrabalançar entre as duas coisas. Portanto, quando eu, começando pela proposta de lei do governo do PS, quando eu li, quando eu tive acesso à proposta final, depois de ter sido auscultado pelo Ministério da Justiça e terem sido feitas imensas perguntas, porque sim, eu fui estava lá a Secretária de Estado também, que disse-me pessoalmente que me queria conhecer, e eu disse sempre que as questões intersexo e sobre as características sexuais devia ser colocado num diploma à parte, e essa realmente é a minha posição pessoal e é a posição pessoal de muitas outras pessoas intersexo e no caso da Ação pela Identidade. Mas ainda assim, quando eu li o projeto de lei, eu confesso que chorei, e que para mim foi muito emocionante chegar à parte onde eu li que todas as pessoas, todas as características sexuais, não sei parafrasear corretamente, mas que as características sexuais das pessoas tinham que ser garantidas, todas as pessoas. Isso foi um momento que eu não aguentei, eu chorei e eu disse, finalmente nós conseguimos que os nossos corpos fossem entendidos como diversos, e que para além de sabermos que o género, e já estarmos tão familiarizados que o género é um espectro, realmente o sexo, as características sexuais na sua gênese também são um espectro, e as características sexuais são bastante variadas, e a nível médico e científico há mais de 40 variações. E nós estávamos habituados a ouvir termos como hermafrodita, ou hermafroditismo, ou pseudo-hermafrodita. Portanto, isso são apenas duas ou três das mais de 40 variações que existem intersexo. Portanto, mais uma vez, não faz jus a toda a diversidade que existe cientificamente destas pessoas. E por falar no hermafroditismo, eu queria dizer que nós começámos como como um mito e mais tarde se percebeu, e hoje percebeu-se que afinal isto não partiu de um mito, mas parte de pessoas reais, de pessoas que existem, e que acho que já não há necessidade de haver muitas mais provas de que estas pessoas são reais, e que, apesar de não estarem aqui imensas comigo, não significa que elas não estejam em várias famílias de Portugal e não estejam no Sistema Nacional de Saúde a ter acompanhamento. Por isso é relevante separar realmente os termos e clarificar a diferença entre transexualidade, como se utiliza esse termo, e intersexualidade, porque não são a mesma coisa. E mesmo medicamente é chamado muitas vezes de variações do desenvolvimento sexual, onde entram todas essas categorias. O termo intersexo é um termo mais das pessoas que o utilizam fora de uma categoria médica para poderem fazer as suas reivindicações enquanto direitos humanos, enquanto seres humanos. Porque estamos a falar realmente de muita violência institucional por parte de um corpo científico. Isto não chega só, não se isola só em Portugal, obviamente, porque os códigos deontológicos de médicos realmente são transversais a nível internacional, por isso temos a Organização Mundial de Saúde, e é por partir sempre de um apagamento destas variações das características diversas que eles operam, e muitas das vezes ao nascimento, quando percebem que bebés recém-nascidos ou crianças têm uma genitália que eles não consideram um pênis perfeito ou uma vagina perfeita, é automaticamente considerado que tem que existir uma cirurgia, tem que ser passada uma lâmina, peço desculpa, tem que ser feita uma mutilação genital, onde estas crianças e bebés perdem a sensibilidade, perdem muitas coisas no seu pleno desenvolvimento. E é isto que eu tento sempre dizer, é que o que está aqui em causa realmente é o pleno desenvolvimento de crianças que se vão ser adultos e que vão estar durante imensos anos a questionar o porquê de terem sido feitas imensas cirurgias, porquê de lhes terem sido retirado os órgãos sexuais internos, ou por estarem constantemente a ter terapias hormonais e nada disso ser lhes revelado realmente o porquê. Porque, ao contrário das pessoas trans, que sabem, quando vão aos médicos, sabem o que é que têm, vou usar esta expressão, recebem diagnósticos e é-lhes clarificado e é-lhes imediatamente dito os procedimentos que têm que ter, as pessoas intersexo são pessoas onde não têm acesso a essa informação, não sabem os seus diagnósticos, não têm acesso aos seus relatórios, e começam a entrar na minha parte, na minha vida, naquilo que me cabe a nível pessoal, é que a maioria dos exames que me foram feitos e pedidos para fazer, eu não tenho acesso a eles, e depois de os pedir imensas, imensas e imensas vezes, eu até hoje não tenho acesso a eles. Estou a falar de exames de cariótipo, exames de onde eu já entrei em tudo o que é máquina, e já me foi feito imensos testes, e onde já entrei em salas onde foram chamados imensos médicos e auxiliares e enfermeiras, e ficarem-me ali a ver e a mexerem-me nas pernas e a dizerem que, mas tu és muito bonito, e que como realmente um objeto. E eu fui sempre tratado como um objeto, Quando tinha cerca de 16 anos, sei que tive uma dor muito forte e tive que ir para o hospital. Não aguentei, não fui imediatamente para o hospital, na zona do abdómen. E eles queriam... E fui mandado, depois de ser atendido logo naquela triagem, fui posto naquelas mesas frias no hospital de Viseu. E fui visto por imensos médicos, comecei a ser fazer palpação e começam-me a dizer que eu tenho que ser feita uma cirurgia. E que eu tenho que ir, se me ser feito, não era apêndice, mas ninguém me dizia porque é que eu tinha que ir receber um procedimento cirúrgico que por acaso não conseguiu, não procedeu. No momento havia lá pessoas amigas da minha família e a minha mãe e a minha irmã tentaram perceber o que é que se estava a passar, e essa pessoa, que era uma enfermeira, disse que foi falar com eles e que depois já não... Eles desistiram de me operar. Mandaram-me para casa, disseram que afinal era uma tendinite e para eu ir ao médico pedir comprimidos para as dores. E isto é só o exemplo mais que eu tive antes, que me aconteceu de eu ir para as urgências, e isto me acontecer, mais tarde aconteceu-me eu ir novamente e ser-me dito mais montes de médicos, a ser auscultado e a ser tratado, lá está, como uma cobaia, que eu estava a passar por mais uma puberdade, provavelmente pela segunda puberdade. Uma médica disse-me que, depois de me fazer imensos exames, dizer que eu fazia terapia, que eu tomava hormonas, que montes de coisas, e eu sempre a dizer que não, eu não tomo hormona, não tenho qualquer tipo de terapia hormonal adjacente. Portanto, o meu corpo realmente desenvolveu-se como tinha que desenvolver, e é esta realmente a minha realidade e a realidade de muitas outras pessoas. E é uma médica que disse que eu tinha que, sem me explicar, que eu tinha que tomar uma injeção de 3 em 3 meses, custava cerca de 300 euros. E eu, quando perguntei porquê, disse-me que era porque eu tenho que te mandar o teu sistema reprodutivo abaixo. Nunca me explicou porquê, mas disse-me isto. E eu falei, mas porquê? Porquê? Nunca. Eu não tomei porque não tinha dinheiro sequer para pagar isso. Voltei para casa, falei com pessoas, tentei perceber, comecei-me a informar cada vez mais, e quando regressei a médica continuou-me a dizer a mesma coisa, mas eu disse-lhe que não ia fazer. Não era isso que eu queria fazer. Lá está. Eu... Quando era criança, realmente foi-me atribuído o género feminino. Eu tenho essa experiência de ter que mudar o meu nome e o género na documentação. E é aí onde realmente a autodeterminação de género é relevante, no sentido que, no caso das pessoas intersexo que queiram aceder a isso, têm que realmente receber um diagnóstico de disforia de género para poderem alterar o seu nome e sexo. E quando eu falo, voltando um bocadinho atrás, a necessidade de realmente haver uma separação e para fazer realmente jus e justiça a estas pessoas, é precisamente por isso, porque muitas destas pessoas não são pessoas trans. Provavelmente a grande maioria da população intersexo portuguesa não se identifica como trans, e nem sequer LGBT. Portanto, existe realmente uma necessidade de aprofundar este debate, de conseguir mobilizar mais informação, mais pessoas, e sensibilizar realmente para a especificidade e para o que... para o tratamento delicado que este tópico e que estas situações precisam. Só um bocadinho. Portanto, a nível... já falei bastante, entre aspas, a nível médico, mas quando a deputada, não me creio, que referiu que a Ordem dos Médicos esteve aqui e disse que não tinha formação sobre as questões trans, por acaso não me surpreendeu, porque eles houve tiveram uma espécie de dia de trabalhos onde a Ação pela Identidade e outras organizações foram convidadas, mas no caso da Ação pela Identidade, onde toda a comunidade da Ordem dos Médicos que trabalha em sexologia, que trabalha com as pessoas transexuais, estiveram um dia inteiro a trabalhar e a preparar novas coisas, e pela primeira vez ouviram, tiveram presentes uma pessoa trans, que foi a Júlia, e uma pessoa intersexo, que fui eu. Eles nunca tinham feito isso e foi realmente muito... E nós falámos, tivemos o nosso tempo para falar, e eles e agradeceram precisamente porque eles nunca sequer tinham tido o interesse de falar com uma pessoa intersexo. E o médico que nos convidou disse que claramente tinha acontecido uma grande negligência comigo, disse isto à frente de mais de 50 profissionais de saúde. Tinha havido uma grande negligência, um erro, ele usou exatamente o termo até, erro. Tinha havido um erro no tratamento do meu caso e de tantos outros casos que estão a acontecer em Portugal. De pessoas só porque têm um corpo e um desenvolvimento diferente, porque nem sempre é percebido à nascença, nem sempre é visto logo pela genitália. Há, por exemplo, numa ilha existe uma comunidade latina onde naquela zona nascem muitas pessoas intersexo, e são pessoas intersexo que à partida nascem com o sexo feminino, e por volta dos 12 anos o falo cresce e descem os testículos. Portanto, isto é uma realidade, é um caso fácil de pesquisar, com imensa cobertura mídia. Portanto, realmente muitas destas pessoas não são submetidas a cirurgias, e o seu corpo mais tarde desenvolve outro tipo de características sexuais. Estamos a falar aos 12, estamos a falar realmente de descer os testículos, de algo que é um processo que ninguém imagina que isso aconteça, a não ser dentro de um útero. E lá está, os nossos corpos realmente podem desenvolver de formas diferentes, e a nível, já falámos aqui antes, realmente estas categorizações tão binárias partem realmente do sexo, do género, também sabemos disso, mas por isso é que tantas vezes nós confundimos o género com o sexo, são coisas diferentes. E é por isso que eu realmente reitero a minha posição de se poder... de ter essa oportunidade de separar realmente e de clarificar as diferenças no que é diversidade de género e no que é diversidade de características sexuais. Porque, pronto, a nível de, especificando os projetos de lei do BE e do PAN, desculpem, foca-se na autodeterminação. E a proposta de lei do Governo que PS que realmente garante a proteção das características sexuais de todas as pessoas, algo que me emocionou bastante ler, mas ao mesmo tempo acaba por juntar isso com a identidade de género e depois remete abre uma porta, por assim dizer, para que as pessoas intersexo sejam encaminhadas para consultas de transexualidade. É o que se lê nessa proposta de lei. Portanto, existe novamente uma patologização ali muito presente nessa proposta de lei do Governo. Portanto... realmente não posso concordar com isso. De resto, acho que não, já disse muitas coisas. Queria só agradecer realmente a oportunidade de estar aqui a falar para vocês, na primeira pessoa. Obrigado.
Muito obrigada, Santiago Lima, pelo depoimento e também pelas considerações que teceu relativamente aos diplomas que estão em apreciação. Passava a palavra à Sra. Deputada Ângela Guerra. Faz favor, Sra. Deputada do PSD.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Peço desculpa, não nos tínhamos inscrito previamente, mas como estamos cá às duas, vamos dividir as intervenções. Santiago, não lhe vou fazer perguntas específicas nenhumas, nem... O nosso objetivo é esse. Eu gostava, obviamente, em primeiro lugar, de o saudar pela sua coragem, não só agora, mas já de 2015, que eu tive a oportunidade também de acompanhar e de ver. Eu gostava de lhe dizer que, quando estive na primeira parte desta audição, eu não fiz intervenção, fez a minha colega, mas depois estive a falar com eles ali fora e por isso é que demorámos um bocadinho mais. Eu, na minha escola, eu sou do norte, de uma terra pequenina, e eu na minha escola tenho a oportunidade e tenho o gosto de ter um amigo, que agora já é o Miguel, que estava a ouvir aqui o Miguel e o Dani ouvi falá-lo e lembrava-me perfeitamente de o ver passar por isso durante alguns anos, e com o acrescer da dificuldade de viver numa aldeia onde vivem para aí 30 ou 40 pessoas. E portanto percebo perfeitamente o que eles estavam a dizer e acompanhei de perto. E portanto nós temos toda a sensibilidade neste processo legislativo, não só daquilo que é o sofrimento pelo qual vocês passam, mas também de todas as dificuldades que é viver numa sociedade como a nossa, com todas as dificuldades inerentes na saúde, nas escolas, por onde naturalmente qualquer criança tem que passar para crescer e ser um adulto. Eu acompanho também a Comissão de Saúde e fiquei aqui com uma dúvida, é só isso que eu lhe queria perguntar. Relativamente ao não ter acesso aos relatórios, isso incomodou-me imenso. Fiquei imensamente incomodada porque eu sei, nos termos da lei, quais é que são as dificuldades, mas também os direitos que os utentes têm para aceder aos relatórios. E, portanto, ainda que os relatórios pertençam, se estivermos a falar do SNS, ao hospital onde o relatório foi feito, o direito de verificar, de ver, de aceder aos relatórios e aos exames, o doente tem, não basta solicitá-lo. Imagino que a dificuldade fosse acrescida, não percebi das suas palavras se é assim, gostava que me explicasse melhor, que a dificuldade tenha sido acrescida pelo facto de lutar com estas dificuldades todas acrescidas também no tratamento pelos próprios funcionários e médicos e enfermeiros que o acompanham e acompanharam durante a sua vida. Relativamente à patologização que entende estar ainda presente na PPL do Governo, também lhe gostava de perguntar o que é que poderia ser diferente nesse aspecto, o que é que acha que poderíamos alterar? Muito obrigada, Santiago.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Isabel Moreira, faz favor, do Partido Socialista.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Só para umas considerações rápidas, não vou fazer nenhuma pergunta propriamente, até porque o Santiago teve em conta também a proposta e os projetos e, portanto, foi já conversando dialeticamente. Mas eu queria só fazer umas considerações rápidas. Primeiro, que concordo consigo, acho que a questão das pessoas intersexos podia ter estado noutro diploma ou até poderia ser uma portaria, apenas. Uma portaria, que no fundo pusesse termo a práticas médicas que são inadmissíveis do ponto de vista daquilo que são as boas práticas médicas e a deontologia médica. É absolutamente inadmissível que, em não havendo perigo para a vida de uma criança, por exemplo, uma criança acabada de nascer, é inadmissível que se faça uma cirurgia que é uma mutilação, como referiu bem. E, portanto, isto, do meu ponto de vista, até podia ser feito por portaria. Acontece que nós sabemos, e o Santiago sabe, que há médicos que persistem em fazer uma barbaridade, que é precisamente em não havendo risco para a saúde da criança, decidir. E, portanto, mutilar uma criança. Do ponto de vista técnico, isto podia ser respondido, repito, quer por um diploma à parte, quer por uma simples portaria. Também não vem mal ao mundo de estar aqui nesta lei, no sentido em que o Governo terá considerado que há vários aspectos aqui tendo em conta todas as letras, não é? LGBTI, que merecem ser cuidadas e, portanto, aproveita a proposta de lei para resolver essa questão e assegurar a proteção das características sexuais e proibir aquilo que devia ser intuitivo para qualquer médico ou para qualquer médica, que é proceder a mutilações que são absolutamente inadmissíveis. Queria-lhe agradecer ter dado ênfase à questão da invisibilidade, que é evidente uma questão fundamental, e finalmente dizer-lhe que não acho que haja qualquer patologização na PPL, ou seja, nós temos que distinguir o que é que a proposta de lei, para quem está a ouvir, porque às vezes PPL podem não compreender, o que é que está aqui em causa. Aqui o que está em causa fundamentalmente é dar autonomia às pessoas para mudarem o registro. Só isso, é o que está em causa. Mudar o registro, o nome e o sexo que consta do registro, independentemente dos tratamentos médicos. Já existe a lei de 2011, simplesmente, como sabe, no caso dos transexuais são precisos dois relatórios e, portanto, aí sim há uma patologização quando a pessoa quer ver reconhecida a sua identidade de género. Portanto, isso desaparece. As pessoas sabem quem são e, portanto, as pessoas trans passam a poder, de acordo com as boas e recentes linhas internacionais das organizações a que fazemos parte e às quais não queremos virar as costas, as pessoas passam a ser elas donas da sua verdade identitária, para usar uma linguagem mais constitucional. E, portanto, é isso que este diploma faz. Coisa diferente é o diploma, no fundo, reafirmar aquilo que são princípios, nomeadamente na escola, na saúde, etc., que têm que ser respeitados. Ora, na saúde, não, o facto de haver, mesmo para trans que queiram fazer cirurgias ou para pessoas intersexo que queiram recorrer a qualquer modificação ou a qualquer tratamento, o facto de haver, por exemplo, avaliações prévias por médico, não era preciso estar escrito aqui. Qualquer intervenção médica tem uma avaliação prévia de um médico ou de uma médica, não é? E, portanto, isso não se trata de patologização. Não há nenhuma intervenção médica, seja uma pessoa trans, uma pessoa hetero, uma pessoa intersexo, não há nenhuma intervenção médica que não precise de uma avaliação médica anterior. Nenhuma. Nenhuma é nenhuma. Eu não posso fazer um simples exame, uma mamografia sem uma prescrição médica, não é? Não posso chegar lá e dizer que quero fazer uma mamografia sequer, não estou a transformar nada em mim, quanto mais uma intervenção médica. Portanto, eu só queria deixar clara esta separação, o facto de haver intervenções médicas que precisam de avaliação médica, em nada tem a ver com a despatologização que é garantida no diploma relativamente àquilo que é matéria de registro. E depois queria reforçar a pergunta que acabou de ser feita, que também relativamente à sua dificuldade de acesso a relatórios médicos, que também me perturbou bastante, tendo em conta os direitos que sei que tem enquanto utente do Serviço Nacional de Saúde ou de qualquer outro serviço de saúde, e gostava que me explicasse melhor ou nos explicasse melhor exatamente em que é que isso consistiu, porque é que lhe negaram o acesso a relatórios que, obviamente, para si são fundamentais para a sua vida, para perceber o que é que lhe querem fazer, porque não, é evidente que é inadmissível chegar a um hospital e dizer, olha, tenho não sei o quê, agora vão-nos dar umas injeções, mas depois não explicam e não têm acesso aos relatórios, ninguém lhe dá explicação. Isso hoje em dia, do ponto de vista dos seus direitos, já é absolutamente inadmissível e choca-me que tenha passado por isso, e portanto gostava que se pudesse explicar um pouco melhor essa parte. Agradecer-lhe muito e mais uma vez obrigada pelo seu contributo para tudo, mas sobretudo para a questão da invisibilidade.
Obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Sandra Cunha, faz favor do bloco de esquerda.
Obrigada, Sra. Presidente. Muito obrigado pela presença aqui, pelo contributo e pela ajuda que esse contributo nos dá para melhorarmos e para irmos avançando na garantia dos direitos de todas as pessoas. Neste caso, pessoas trans e pessoas intersexo. Eu tenho duas perguntas. Uma delas tem a ver com uma coisa que foi dita e que tem a ver com com as pessoas intersexo terem de receber um diagnóstico de disforia de género para poderem alterar o nome. As pessoas trans neste momento, não é, têm que ter esse diagnóstico para alterar o nome de perturbação de identidade de género, peço desculpa, a disforia é o sofrimento. Portanto, um diagnóstico de perturbação de identidade de género para as pessoas trans poderem alterar o nome. Em que medida é que isso constitui um problema acrescido ou é algo que não faz sentido na situação muito específica das pessoas intersexo? Porque a questão da intersexualidade não é, ou não tem de ser, ou se calhar não é do todo, uma questão de identidade de género. E, portanto, como é que uma pessoa a quem é uma criança, a quem é enfim, feita uma cirurgia e decidida uma determinada, escolhido um dos géneros, essa pessoa, na verdade, depois terá que passar mais tarde, se assim o entender, por essa alteração e acaba por ter que também que aceder a este, neste momento, atualmente, não é que é o que a lei prevê, a este diagnóstico e ser tratada como uma pessoa trans, quando na verdade não se trata disso. Era um bocadinho perceber melhor estas questões que eu queria, que eu estou a pedir. E a outra, que se prende também com isto, tem a ver com, precisamente, com a atribuição à nascença, não é? A seguir à nascença, de um dos géneros. Há quem defenda, há especialistas que trabalham estas matérias e que, a nível internacional, e que defendem, portanto, deixar-se em aberto, não é? Não se atribuir nenhum género, ou pensar-se num terceiro género, no género X, etc. Aquelas soluções que alguns países têm estado a encontrar e que se aplicam principalmente às pessoas trans antes de haver alguma decisão, etc., em alguns casos. Mas se é essa a melhor opção ou se será, de facto, e também como outros especialistas defendem, a atribuição de um dos géneros dicotómicos e depois deixar para mais tarde a pessoa escolher, e portanto com o direito à autodeterminação, não é, escolher por si. E isto porque estes especialistas alegam que não atribuir um género à criança é também supor que ela não se encaixa num género, quando ela até pode sentir-se encaixada num dos géneros, e não é por ser intersexo que não se sente encaixada num dos géneros. E, portanto, que é também retirar-lhe esse poder e essa autodeterminação. E para além das questões das discriminações, enfim, tendo em conta a sociedade real em que nós vivemos. Portanto, eu queria perceber um bocadinho o que é melhor, atribuir género, não atribuir, independentemente de não se fazer qualquer tipo de cirurgias, mas atribuir género, não atribuir género, deixar em branco, eram estas duas questões que eu queria deixar. Obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada Sandra Cunha. Sra. Deputada Rita Rato, faz favor.
Obrigada, Sra. Presidente. Queria também cumprimentar o Santiago, agradecer os contributos e a reflexão que aqui nos trouxe, até do seu percurso com esta frontalidade e esta coragem, agradecê-lo, e dizer o seguinte, quando há pouco referi da declaração que os representantes da Ordem dos Médicos fizeram, foi no seguinte sentido, e aliás fiz a mesma pergunta aos representantes dos conservatórios e dos notariados. Não é colocando em causa a credibilidade da formação inicial ou da formação contínua de quaisquer que sejam os profissionais. É discutir a importância de existir formação específica complementar. Não se trata de colocar em causa as credenciais que cada um terá no exercício da sua profissão, ainda mais quando essa profissão é regulada por associações profissionais ou por ordens profissionais. O que nós colocamos é a necessidade que existe e que, ao longo das audições que vamos fazendo, é cada vez mais conclusiva, no sentido de perceber que a lei foi aplicada em 2011, mas não existiu formação específica dos profissionais que interagem no processo para garantir a aplicação da lei nas melhores condições.
Na prática é isso e, portanto, de facto, o que nos foi dito, que eu não estou a colocar em causa do ponto de vista de médicos psiquiatras ou até do ponto de vista da sexologia clínica, da sua formação inicial ou contínua. Estou a colocar a necessidade desta informação específica, tendo em conta a aplicação da lei. Na prática é isso. Queria apenas perguntar uma coisa, eu acho que só deves responder se entenderes que faz sentido. Nasceste em Portugal, imagino, e se tens conhecimento ou não da decisão que tiveram a quando do nascimento, se os teus pais foram ouvidos ou não sobre o sexo a atribuir. E se esse processo, se queres falar sobre ele, se não quiseres falar sobre ele, não fales. E se esse processo foi pacífico ou não, ou seja, a decisão, se foi se os teus pais foram ouvidos sobre essa decisão e se eles entendem que foi um processo pacífico ou não. Quando tu referiste, de certa forma, que a proposta de lei mantém uma perspectiva de patologização, eu interpretei, posso ter interpretado mal, mas aquilo que percebi foi porque mantém a perspectiva do binarismo. E, portanto, eu percebi assim. No entanto, a pergunta que foi feita agora pela Sandra também faz sentido. Se tu te referiste à manutenção da patologização porque mantém o binarismo ou a manutenção da patologização porque obriga a um diagnóstico de perturbação da identidade de género quando se trata de uma pessoa intersexo e não de uma pessoa trans. Pronto. Era também esta questão que importava ver esclarecida. E quanto ao mais, agradecer a tua reflexão, porque também muitas das questões que tu aqui colocaste são questões que são importantes neste processo, mas vão para lá dele, e que relativamente a outras matérias, designadamente à intervenção no âmbito do direito à saúde e à não discriminação, são matérias que a Assembleia da República tem a obrigação de continuar a acompanhar. Por isso, obrigada pelo teu testemunho.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado André Silva, de PAN.
Obrigado, Sra. Presidente. Quero agradecer a vinda do Santiago à subcomissão, falar da sua experiência pessoal e dizer que, antes de mais, que o PAN não tem qualquer proposta, não apresenta proposta sobre esta matéria, mas queremos acompanhar a proposta do Governo para não permitir intervenções cirúrgicas, no fundo, de normalização dos órgãos genitais de crianças e bebés intersexo. Temos uma opinião quase formada, decorrente daquilo que tem sido as várias audições, mas queríamos saber a sua opinião relativamente a qual é que é o ideal ou qual é que será a posição mais garantística para as crianças, para situações, para mitigar situações potenciadoras de discriminação relativamente ao registro, se o registro deve ser de um determinado género, masculino ou feminino, e mais tarde proceder-se a uma alteração do nome e do sexo, caso a pessoa não se identifique com ele, obviamente, com esse registro. Caso assim a pessoa entenda, ou se deve haver, ou se devemos abrir a porta a uma outra qualquer solução, soluções essas que nos parecem que são sempre menos ideais, ou que são sempre potenciadoras de eventuais discriminações ou situações menos desejáveis. E que, portanto, gostaríamos também que confirmasse qual é que é a sua opinião relativamente a essa questão. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Eu agora daria a palavra ao Santiago. Há aqui um conjunto de questões. Santiago, a palavra é sua.
Obrigado mais uma vez pelos vossos agradecimentos. Vou mandar de volta. E vou também tentar apanhar as perguntas todas e tentar ser, assim, já que muitas delas realmente são esclarecimentos iguais. Portanto, a nível dos relatórios médicos, realmente eu percebo, é sempre um choque e realmente percebemos, é um direito, é um pleno direito, mas tantos outros direitos, não quero ser derrotista, mas tantos outros direitos nos estão a ser retirados no dia-a-dia tivemos essa, acabámos de ouvir realmente a perspectiva trans da sociedade, o que quer viver dessa forma numa sociedade onde realmente não está apta a entender aquilo que nós somos. E realmente eu comecei por dizer começarmos por sermos um mito, portanto, porque muito do que é dito da parte dos médicos é para nós escondermos. Eu tinha-me esquecido disto, mas isto é internacional. A partir do momento que eu saí de Portugal para ir conhecer a comunidade internacional, e eu já consegui ir até à Tailândia realmente representar Portugal a falar sobre isto, estive já em mais de 10 países a fazê-lo, e com outras pessoas, não só sozinho, com outras pessoas. O que nós partilhamos naqueles momentos que não falamos sobre a nossa trabalho de advocates e de sensibilização, partilhamos sempre coisas comuns, que é realmente a perda dos diagnósticos, o não acesso a eles. Os médicos dizem que não há mais pessoas como nós, que nós temos que esconder os nossos corpos, as nossas realidades, que nós não podemos contar a ninguém. Usam expressões como aberrações, usam expressões muito terríveis de preconceito, de que realmente o corpo, tem que haver um ideal de corpo perfeito, e que um homem é uma coisa com todas aquelas características, e uma mulher com todas aquelas características. Se alguma coisa realmente não bate com aquilo que é pré-destinado quase, tem que se corrigir. É o termo que é utilizado pelos médicos, tem que se corrigir, não é o termo que nós pessoas utilizamos. Nós não achamos que temos perturbações, nós temos ali malformações. São termos que nos são ditos a vida inteira, que somos mal formados, que temos deficiências, que tu não és isto, és aquilo, e que és realmente uma aberração, que eu ouvi tantas vezes, inclusivamente por parte de família. Isto para vos também bater com a parte da parte familiar. Eu realmente não fui criado pela família, meus progenitores. Estive numa família de acolhimento, não foi um processo muito tradicional. Realmente o hospital onde eu nasci já não é um hospital. Portanto, nada do meu nascimento está à partida registado. Realmente eu fiquei mais tempo, houve algumas complicações no meu nascimento, houve algumas, mas eu não tenho essa informação em pleno. Sendo o mais sincero possível, sei mais tarde, claro, em outro tipo de acompanhamento médico, mas claro, como as coisas realmente aconteceram, eu não posso realmente especificá-las. O que eu vos posso especificar é realmente o facto de saber que alguma coisa em mim estava a falhar. É o melhor que eu vos posso explicar, alguma coisa está a falhar. E de outras pessoas que eu também falei, inclusivamente quando eu fiz realmente abertamente falei sobre isto, houve algumas pessoas que nos contactaram em segredo, e algumas delas pessoas com mais de 60 anos. Eu falo sempre que posso falar publicamente sobre isto. Estamos também não só a falar de crianças, estamos a falar de pessoas que estão no meio de nós e que não percebem, e que dizem: os meus pais obrigou-me, os médicos obrigaram, pessoas da idade dos meus pais. Portanto, eu tenho esta experiência com quase 30 anos, considero-me bastante jovem, mas, e os meus pais igualmente com a idade de 60 anos. Portanto, são pessoas que não, portanto, isto não é uma coisa recente que se está a passar. Realmente há muito secretismo, e é por isso que os relatórios não são revelados, porque dar a entender ao mundo que existem pessoas que realmente têm todo um desenvolvimento natural de forma diferente, vou ser mais sincero, deita abaixo todo o sistema. Peço desculpa, não tenho outra forma de o transmitir. Deitar abaixo aquilo que nós consideramos, aquilo que faz-nos questionar a nossa, quem nós somos, a um nível extremamente profundo. Porque há muitas pessoas que não sabem, porque isso pode ser os cariótipos, pode realmente ser o nosso XXX, que se chamam os mosaicos. Há pessoas que não são XXY, são XXX. existem imensas variações, as combinações de todas as características do corpo. E eu sei que isto parece confuso, mas não é confuso. Não é confuso. Relativamente ao diagnóstico, realmente sim, eu tive que ter um diagnóstico como uma pessoa transexual, e muitas da discriminação que eu sofri e muita desse de ter passado noutros meios foi no meio com estes médicos, em mais de uma equipa, e há outros casos de outras pessoas a passar por isso quando precisam de procurar ajuda, não sabem onde é que vão, porque os médicos que já acompanharam esconderam imensas coisas, fizeram muitas coisas e vão então ali onde pensam que vai haver uma abertura, e há novamente uma patologização, há novamente todo um tratamento bastante frio e desumano por cima. Relativamente à questão da possibilidade de haver uma abertura relativamente ao género, ao registro do género, realmente eu sei, na Alemanha houve esse caso de ter um marcador X conforme as pessoas intersexo iam nascendo, ser posto um marcador X. A questão é que a partir do momento desse marcador X deixaram de existir. Essas crianças continuaram a ser operadas, porque realmente foi por isso que a Sandra Cunha perguntou porque é que havia essa. Algumas pessoas diziam que houve uma reenforçada. Foi reenforçado, porque, ok, a criança está com X e a minha criança vai andar com X e toda a gente vai saber, e então aquilo fez com que houve uma alavanca para realmente voltar a impor as cirurgias. Eu foquei-me bastante nas cirurgias, mas também existem outro tipo de procedimentos, como eu dei o meu exemplo, não precisa só de realmente haver uma cirurgia, pode haver realmente fármacos que fazem uma performance de esterilização também. Pronto, portanto, eu realmente não tenho, mas... Lá está, com a possibilidade de autodeterminação e que realmente cubra menores de idade, acho que isso já irá ajudar imensas pessoas intersexo. Mas, como esqueci, talvez... Sim. Okay. Sim, não sei se patologização posso só esclarecer porque é que eu estava aqui, porque é que eu disse isso. Eu disse, não é por causa do binarismo em si, claro que isso lá está, também é relevante, mas por causa de estar, eu não sei se existe um diploma aí, se vocês têm esse, que eu possa ler porque é que eu estava a dizer isso. Sim, acho que deve ser isto. Por causa de realmente de estar aquela menção de uma avaliação prévia pelo um médico especialista em psiquiatria, portanto, a lei de 2011 nós já tem isso, onde as pessoas têm que realmente entregar um relatório assinado por dois médicos e um deles que seja um psiquiatra, e ao despatologizar e ao inserir a autodeterminação, retira-se esses relatórios, portanto as pessoas podem aceder à mudança do seu nome e do seu género sem ter esse tipo de relatórios de um médico psiquiatra. Portanto, e a minha posição, o meu apontamento foi que aqui neste ponto 2 do artigo 13 volta a reenforçar e a dizer que há uma necessidade de uma avaliação prévia. Claro que não está a especificar quando uma pessoa vai ao registro, mas está a pedi-la noutro sítio. Está a pedir que haja na mesma ali, realmente, se a pessoa quiser. Se estamos a falar de uma pessoa intersexo, que já passou muito provavelmente por intervenções cirúrgicas, violentas, forçadas, e se a pessoa por si, no seu pleno direito, quer ir aceder, ainda vai ter que levar, desculpem-me a expressão, com uma nova patologização, com todo um processo de lhe ser posta numa exposição psiquiátrica, como eu, que foram feitas mais de 400 perguntas, onde realmente uma pessoa já passou por certo tipo de violências físicas, realmente muito marcantes e psicológicas, e depois tem que comprovar novamente que passou por isso, não é óbvio? É essa realmente a minha posição. E era isso, claro, não querendo só apontar, não querendo ofender nenhuma parte, obviamente. Mais uma vez, obrigado.
Muito obrigado, Santiago. Claro que não ofende, todos os contributos são fundamentais, até porque as histórias na primeira pessoa são riquíssimas para percebemos melhor estas realidades e o processo legislativo em curso para tentar minorar o sofrimento de pessoas que, como Santiago e outras, vivem na realidade este tipo de dificuldades. O objetivo é justamente minorar o sofrimento através de procedimentos jurídicos que possam contribuir para encontrar soluções que diminuam também a estigmatização social relativamente às pessoas da LGBTI. Muito obrigada pelo seu depoimento forte que nos trouxe relativamente à sua experiência de vida.
Obrigado.
Pelas considerações que aqui nos deixou também para melhorarmos os diplomas. Não sei, penso que não haverá mais nenhuma pergunta por parte das senhoras deputadas. Se não houver mais nenhuma pergunta, dávamos então por encerrada esta audição. Muito obrigada por ter vindo.
Obrigado.
Senhora deputada Ângela Guerra, penso que tem a ver com questões metodológicas. Sim, faz favor.
Muito obrigada. Sr. Presidente, nós gostávamos de sugerir e deixar à consideração dos demais grupos parlamentares a possibilidade de nós alterarmos um bocadinho o que já estava pré-definido em termos de prazos e de conclusão do processo e se pudéssemos ouvir alguns médicos. Gostávamos mesmo estes médicos, por exemplo estes, mas deixo à consideração dos colegas para indicarem outros que nos foram hoje indicados, o Dr. Pedro Freitas ou a Dra. Iris Monteiro. Achávamos mesmo útil poder ouvir estes especialistas, também por aquilo que nos foi referido, quer pelas várias entidades que fomos ouvindo, como agora com estes testemunhos pessoais, e para nós próprios, Grupo Parlamentar do PSD, que temos... ainda não sabemos muito bem como é que vamos gerir aqui o assunto, achávamos muito útil também para depois podermos explicar aos nossos colegas no âmbito do grupo parlamentar em reunião a ocorrer, e a questão da despatologização, a questão dos relatórios médicos é uma questão primordial para o nosso grupo parlamentar e gostávamos de poder solicitar às colegas essa possibilidade e deixar naturalmente à consideração estes nomes ou outros. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Eu ponho à consideração dos grupos parlamentares. Acho que o objetivo nestas matérias é aprofundarmos e retirarmos todas as dúvidas relativamente aos diplomas, mesmo que possamos prejudicar um pouco, desde que não dilatemos muito no tempo o encerramento dos nossos trabalhos, mas obviamente que ponho à consideração das colegas, se nada tiverem a opor. Nós então podemos, eu iria propor mais uma semana para audições. Tentaríamos ouvir então as pessoas que nos indicam se pudessem fazer chegar o nome por escrito, tanto melhor, na próxima semana, eventualmente 2 a 8 dias, e portanto dilataríamos os trabalhos em 8 dias. Não pode? Senhora deputada.
Eu queria também, já agora, aproveitando este pedido do grupo parlamentar do PSD, e que achamos bem, concordo, que se deve ouvir, que se deva também ouvir estes médicos, mas queria lembrar que eu enviei um e-mail relativo a um documentário, que é precisamente um documentário de um jovem, portanto, mas que, ou seja, a ideia seria que ele pudesse ser de alguma forma público para que quem quisesse, mesmo outros deputados que quisessem, passar por lá e ver, e portanto saberia, mesmo que não fosse, enfim, teria que ser algures durante este período, não é? E se isso estaria a ser equacionado para que ainda durante este período de discussão deste trabalho de especialidade quem quisesse pudesse ir assistir, e mesmo pessoas do exterior. Enfim, não estou aqui a dizer nada, não, nem tinha pensado em nada de muito elaborado, com debates ou intervenções, não era isso, era mesmo o visionamento do, enfim, com alguma publicidade, não é, para que todos pudessem ir assistir quem quisesse, porque é importante também. E aliás, esse documentário dura cerca de 45 minutos e tem testemunhos também de, portanto, há médicos que falam sobre o assunto, uma psicóloga, se não estou em erro, um médico, familiares, amigos, e depois o próprio jovem, que vai explicando como é que foi a sua vida, enfim, um bocadinho aquilo que foi aqui hoje, mas se calhar seria importante para outras pessoas também poderem ouvir. Obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Nós já tínhamos equacionado essa questão, que já tinha sido colocada, e portanto estávamos a prever e a tentar encontrar uma data para se poder passar esse filme num dia entre terças e quintas, por volta das 7 horas, que acho que é uma data razoável para se poder passar o filme, e portanto assim faremos, desde que haja agenda. E estava à espera que primeiro acabássemos as audições para podermos depois, logo a seguir, enquanto estamos em processos de trabalho de cada grupo parlamentar, até ao encerramento dos nossos trabalhos, logo a seguir passar o filme. Portanto, agora só lhe perguntava, passamos o filme e fomentamos algum debate com um comentário de alguém que possamos convidar, portanto seria mais uma atividade da subcomissão, ou seria um filme apenas para as pessoas, os grupos parlamentares, sem que necessariamente houvesse espaço a mais nada, a não ser que na altura houvesse um comentário espontâneo que se gerasse em torno dele por parte das pessoas que estivessem presentes? Era para lhe perguntar também
não
qual
sei,
era a modalidade que preferia.
Não sei,
portanto, para fazer,
portanto, o documentário, eu tive conhecimento do documentário num outro contexto, em que vi o spot publicitário, enfim, do documentário, e depois procurei perceber o que era, consegui contactar os realizadores. Aliás, aquilo foi feito até no âmbito de um mestrado em comunicação, se não estou em erro, e que forneceram, me enviaram um link para o documentário, que já foi apresentado publicamente, já não me recordo bem onde, e na altura eu perguntei se poderia fazer esta proposta à subcomissão, porque estávamos precisamente a trabalhar este tema, e responderam-me que sim, e que estariam até disponíveis para vir, incluindo o jovem, que é o protagonista do documentário. Portanto, se calhar seria interessante, se quisesse haver algum tipo de intervenção, uma coisa muito breve, digo eu, não é? Não sei.
Bem, Sra. Deputada Ângela Guerra, é relativamente ao filme ou à outra questão que colocou? Então...
Imensa desculpa, mas eu tenho mesmo que ir embora, tenho uma reunião.
Senhor Deputado, uma vez que eu acho que é importante estarem, as deputadas têm acompanhado e obviamente que não vamos deixar de fazer por dificuldades de agenda, eu ia propor que em vez de sexta, uma vez que não consegue, que a audição se faça quinta-feira depois do plenário, tal como aconteceu ontem por volta das 5:30. Porque as terças é muito difícil, estamos tão tomadas pelos trabalhos da primeira comissão e, portanto, podemos correr o risco de marcar, depois marcam uma audição de um ministro e tem que ser alterada. As quartas é um dia difícil por causa das declarações políticas, não sabemos a que horas terminam. Às quintas, como não há declarações políticas, é de previsibilidade maior o encerramento do plenário.
Eu, quinta, se não estou em erro, aos trabalhos do grupo da petição para a eutanásia, no qual eu estou a representar. Não
posso. Então nós iremos ver, no quadro de alguma flexibilidade, quer um fim de tarde, quer uma terça-feira, quer uma sexta-feira, com exceção da próxima, para fazermos os agendamentos. Portanto, a agenda dilatar-se-á uma, duas semanas, porventura. Falamos por e-mail. Muito obrigada e bom fim de semana.